Começa agora, meio-dia e 20 no campus, meio-dia e 50 no campus, tempo de bola na UFMG Educativa.
Olá, ouvinte, boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel e começa agora o meio de 50 no campus, aqui pela Estação do Conhecimento. E eu já toco de primeira para os destaques do programa de hoje. Foi suado, mas de virada, Cruzeiro vence Bahia no Mineirão. Galo perde mais uma fora de casa e continua fora do G4. América tem dois jogos em casa para voltar aos trilhos da Série B. Agora no meio de 50 no campus desta sexta-feira, dia 12 de setembro, que está só começando. Fique ligado! A gente começa destacando o líder do Brasileirão, as notícias da Raposa com o repórter Denis Marco.
No resultado final deu a lógica, mas o placar do jogo não reflete toda a dificuldade que o líder do campeonato teve no duelo contra o Lanterna. No jogo de ontem, Marcelo Oliveira pôde contar com a força total do time. Os selecionados Ribeiro, Goulart, Lucas Silva e Alisson estavam de volta, e com isso a escalação do time foi Fábio, Mike, Manuel, Léo e Ceará, Henrique, depois Dagoberto e Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, que deu lugar a Nilton, e Marquinhos, substituído por Alisson, e na frente Marcelo Moreno. A Raposa, com força total, não conseguiu parar o Bahia, que abriu o placar com Rafael Miranda ainda no primeiro tempo, depois de um rápido contra-ataque que terminou no canto esquerdo do gol de Fábio. Por duas vezes, o Cruzeiro esteve muito próximo de abrir o placar contra o Bahia. Foi um festival de bolas na trave. Aos 5 minutos, Everton Ribeiro cobrou escanteio na cabeça de Manuel, trave. Depois, Lucas Silva meteu uma bomba no travessão. O Cruzeiro, talvez ainda no jet lag, teve dificuldade de furar o bloqueio baiano e apostava insistentemente nas bolas alçadas na área. A melhor chance da Raposa no primeiro tempo foi quando Ricardo Goulart ajeitou para Marcelo Moreno, que finalizou rente à trave direita. Na etapa final, o time voltou mais animado e aos 4 minutos, o árbitro assinalou o pênalti de Guilherme Santos em Ricardo Goulart. Por reclamação, Tite foi advertido com cartão amarelo. O zagueiro do Bahia aplaudiu a punição e acabou expulso. Na cobrança, Everton Ribeiro empatou 1-1. Com um jogador a mais, o time foi pro ataque. Em jogada pela esquerda, Alisson cruzou, Marcelo Moreno ajeitou de corpo e Ricardo Goulart bateu no canto esquerdo, 2-1. Mesmo com a vantagem no placar, o Cruzeiro seguiu pressionando, mas Marcelo Moreno estava com a cabeça descalibrada e acabou mandando as bolas só pra fora. Fim de jogo e com triunfo, o Cruzeiro chegou à maior série de invencibilidade no novo Mineirão. Desde que foi derrotado pelo Bahia no último Campeonato Brasileiro, o time celeste acumula 22 jogos sem perder no gigante da Pampulha. Marcelo Oliveira comentou o jogo.
E não fizemos um primeiro tempo bom, um pouco de erro na parte técnica e marcando pouco. O Cruzeiro ele é envolvente aqui, mas ele precisa marcar quando estiver sem a bola, precisa de apertar o adversário no campo de ataque. Foi isso que nós combinamos. Não deu certo no primeiro tempo, nós trocamos uma peça e houve uma reação boa. O lado bom é esse, né? Que os jogadores não estavam desesperados, né? Estavam conscientes de que podia modificar a situação. Ajustamos e buscamos uma vitória um pouco sofrida. Aparentemente, esse sofrimento de hoje é ruim, mas ele pode ser fortalecedor também. Eu acho que foi isso. Acho que é para nos indicar que não vai ter nada fácil, né? Em qualquer jogo a gente tem que estar muito firme.
Na próxima rodada, a equipe joga no domingo, às 16 horas, contra o segundo colocado, São Paulo, lá no Morumbi. É o famoso jogo de 6 pontos. Repórter Denis Marco.
Ontem à noite, o Atlético foi ao Itaquerão pegar o Corinthians e acabou perdendo por 1-0. Galo, que entrou em campo com Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gemerson e Emerson Conceição, Leandro, Donizete, depois Eduardo, Claudinei, Luan, Carlos, que saiu para a entrada de Guilherme, e Diego Tardelli, no ataque Jô, depois André. O Atlético até começou bem e criou duas boas chances nos 10 primeiros minutos, com Jô e Luan, mas foi o Timão que abriu o placar. Aos 12 minutos, Romero recebeu na esquerda, foi ao fundo e rolou para trás. A zaga atleticana não cortou e Petros chegou batendo para fazer 1 a 0 para o Corinthians. Na segunda etapa, as duas equipes criaram jogadas de perigo, mas a bola teimou em não entrar. Melhor para o Timão, que venceu pelo placar mínimo e alcançou o terceiro lugar na tabela de classificação. Após a derrota, Levir Kupp comentou a partida.
O time jogou bem, só criamos as oportunidades, não finalizamos. E o Corinthians foi melhor na finalização, conseguiu pôr a bola lá dentro. E acho que isso é uma consequência. Nós tivemos alguns resultados também apertados, assim, onde nós tivemos um volume de jogo muito maior. E às vezes são ciclos que você passa. De repente a gente vai jogar contra o Grêmio lá, não joga nada e coloca duas bolas lá dentro. Então, são ciclos que você vai passando, mas o que me dá uma tranquilidade, assim, é que nós estamos jogando bem. Mesmo com os meninos, eles estão entrando, o volume está bom, e nós jogamos o suficiente para vencer. Não foi suficiente para vencer, porque nós tivemos a capacidade de pôr a bola para dentro. Mas o volume, assim, se, e o jogo, né, se, contando o grau de dificuldade de jogar aqui contra o Corinthians, foi uma atuação... aceitável.
Com a derrota, o Atlético caiu para a oitava posição e está a 4 pontos do G4. Na próxima rodada, o Galo recebe o Grêmio no Independência. A partida ocorre no domingo às 18h30 da noite e é claro que a equipe da Rádio UFMG Educativa estará presente trazendo todos os detalhes desse jogão no Twitter pelo @UFMGEducativa. Agora 12h57. Apostando no bom retrospecto no Horto, o América terá 2 confrontos em casa para voltar ao G4. Depois de 2 derrotas seguidas, o Coelho entra em campo amanhã contra o Boa Esporte e na terça enfrenta o Bragantino. Na tarde de ontem, o elenco, juntamente com a diretoria e comissão técnica, se reuniram para mobilizar o clube em torno da volta para a Série A. Antes do treino, o técnico Moacir Júnior fez uma reunião com os jogadores no auditório do CT Lana Drummond. O grupo avaliou a derrota em Fortaleza e traçou objetivos para os próximos jogos. Depois das atividades, os jogadores e comissão técnica fizeram uma nova reunião, ainda no campo. Desta vez, com o assessor do Conselho de Administração, Caio Salum, o superintendente-geral, Alexandre Faria, e o gerente de futebol, Flávio Lopes. Para o embate contra o Boa, o Coelho terminou sua preparação nesta manhã e já está concentrado para a partida. Como Obina está suspenso, Júnior Negão deve ser a esperança de gols da torcida americana. Coelho e Boa jogam amanhã no Independência, a partir de 4h10 da tarde.
Esporte.
Como era previsto, os Estados Unidos garantiram vaga na final do Mundial de Basquete, ao baterem a Lituânia por 96 a 68. Hoje, o outro semifinalista será definido. França e Sérvia entram na quadra a partir das 5 horas da tarde, de olho na grande final de domingo. E o corredor paralímpico Oscar Pistorius foi culpado pela morte não intencional de sua namorada. Um dia após inocentar o astro sul-africano das acusações de assassinar de forma premeditada sua namorada, Riva Steenkamp, o tribunal declarou na manhã de hoje que Pistorius é culpado por homicídio culposo, sem a intenção de matar. A sentença do corredor pode variar de pagamento de fiança a 15 anos de detenção. O resultado será anunciado no dia 13 de outubro. Agora, 13h, 12h50 no campus, termina aqui. O programa é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Ana Rodarte como produtora sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o Repórter Nacional. Eu volto na segunda-feira, 12h50. Um bom fim de semana e até lá.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Meio-dia e 50 no campus. Tempo de bola na UFMG Educativa.